Henrique Altran, boa noite, meu amigo. Como é que tá isso?
Cara, tá bom demais, mas tu já tá sabendo da novidade, né?
Qual das?
Ih, rapaz.
Não, calma, qual das?
Não tô qual das, então é porque você não tá sabendo da mais importante de tudo.
É, cê, talvez não.
É porque você é um cara que tá ocupado ganhando dinheiro, e aí você não olha mais as mensagens do grupo do WhatsApp. Né?
Rapaz, não diga isso. Não diga isso. Deixa eu dizer a você, eu acho que eu tô pegando certo trauma de WhatsApp. Tu acredita? Eu vou ter que... vou ter que delegar essa obrigação.
É justo você encontrar uma pessoa que faça a triagem.
Mas peraí, não enrolo não. Qual é a principal novidade? Você vai ser pai de novo?
Vou ser pai de novo, cara.
Ah, meu filho, isso eu já sabia. Eu tava esperando entrar no ar pra lhe dar parabéns ao vivo. Pelo amor... Não, eu ia perguntar, digo, rapaz, será que é gêmeos? Eu não vi.
Não, ainda não. A gente vai ter a primeira consulta na ginecologista.
Rapaz, será que isso é um presságio, Altran?
Não, acha não.
Rapaz.
Que venha.
Claro.
Né?
Certeza.
É produtor, rapaz.
Aí tá certo.
Rapaz. Tá me escutando bem?
Tô, perfeito.
Aqui tá no ponto ideal. Talvez seja alguma coisa na transmissão, Juliano. Dá uma olhada aí, tenta entrar e sair de novo, ver o que acontece, tá? O Felipe tá escutando bem, ele tá aqui comigo, então, e aqui tá no canal correto. Tá? Vamos nessa. Hoje vamos fazer um perguntas e respostas, né, meu amigo?
Rapaz, Altran, tu vai ser pai. De novo.
Né, cara?
Porque... É, em outro momento, exatamente.
Outro momento, porque o primeiro momento que eu fui pai era um momento que eu não tava fazendo o que eu gostava, tá entendendo?
Uhum.
Vido, né? Então, imagina agora a diferença fazendo o que gosto, né? Com a pessoa certa, com.
Sim. Sabe? E deixa eu dizer uma coisa que eu pensei, na hora que eu vi, eu pensei. A importância de você chegar bem, entendeu? Você começar a envelhecer. Você tá começando a virar um jovem senhor. Você tá com... Vai fazer 50, né?
Exatamente.
Você está um senhor forte, bombado e bronzeado. Mas tem muito cara com 50 anos que a gente sabe como é que chega, né? Olha a importância de você chegar bem, entendeu, Altran? Isso é uma verdade.
É, porque sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando exatamente isso, comentando com a Liane. Eu tenho... Vou ter 70 anos quando a minha filha tiver 20. Eu vou ter 60 quando ela tiver 10.
Uhum.
10 anos de idade, meu amigo, eu tenho que ser um cara de 60 anos.
Com muito pique.
Muito pique, né? Tem que
claro. Claro, com certeza.
Bem, vai ser um problema.
Com certeza. E você vai estar. A gente não tem dúvida.
É verdade. É um negócio bem... Peraí, ainda estão dizendo que meu áudio ainda tá ruim. Deixa eu vir aqui. Última chance aqui pra ver o que é que tá errado.
Pra mim tá perfeito.
Pois é, deixa eu vir aqui. Deixa eu ver aqui no sistema do Max. Não, entrada tá ótimo aqui. Tanto na entrada, tá tudo certinho. Tá no enquadrado no ponto certo.
Tudo beleza?
Tudo beleza. Então vamos nessa. Deixa eu ver se o pessoal no Instagram tá reclamando. Não. O som do Henrique tá baixo. Tá reclamando mesmo, olha só. Pera aí, então. Deixa eu aumentar aqui o ganho. Vai entender essas coisas, né, cara?
É.
Pessoal do Instagram, digam aí se melhorou. Tá dizendo, realmente não tá bom. É bom que isso aqui eu vou ter que. Vou cortar no podcast, né?
Com certeza.
É, tô achando estranho porque eu já aumentei o ganho aqui do microfone. Veja se melhorou.
Vão comentando aí, galera, se tá bom, se tá ruim.
Comentando. Juliano, que tá lá no YouTube, veja se melhorou. Não se ouve o Altran.
Calaram o Henrique Altran.
Calaram o Henrique Altran, isso não pode um negócio desse. Putz, tava tudo funcionando normal. Inclusive, eu tava conversando agora há pouco com um paciente e...
Juliano disse que continua do mesmo jeito.
Mesmo jeito. Sei não. Pera aí. Vou fazer do jeito antigo.
Encerrar e entrar de novo?
Reiniciei, tirei e botei.
Agora tá.
É, Juliana, as falas são polêmicas. Mas agora eu também não tô te escutando, Felipe. Deixa eu ver. Mas não é problema com você, não. É problema comigo, tá?
Tá. Aqui ficou bem alto.
É aqui que
eu tenho
que entender o que é que tá acontecendo. O teu som também desapareceu. Fala, Felipe.
Vê aí se chegou o som.
Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tô te escutando.
Beleza.
Ah, o Herbert falou que agora sim. Show.
Ah, beleza.
Agora está ótimo. Tá massa. Era só uma questão simples. A gente tira e bota. Pronto.
Claro.
Simples assim. Porra, meu... 5 minutos para descobrir essa história toda. Galera, já está corrigindo. Beleza. Excelente. O pessoal do Instagram está dizendo que está corrigido também. Então vamos nessa. Vou ter que fazer uma edição. Vamos começar de novo.
Bora.
Né? Henrique,
porque você tem alguma novidade para me contar? Vamos começar assim.
Bom, galera, então vamos lá. Hoje nós vamos de perguntas e respostas, né? Que eu chamei de PQQ, né? Que não é PQP, é PQQ, né? Pergunte o que quiser, né? E a ideia é que a gente possa fazer... Vocês possam fazer perguntas ao vivo e a gente vai colocando aqui. O pessoal que está no Instagram pode fazer as perguntas no Instagram, tá certo? Mas se vocês quiserem que a pergunta de vocês apareça, vocês podem fazer essa pergunta no YouTube também, tá? Que sim. Aí eu jogo ela aqui na tela, que nem eu vou jogar agora o comentário do Juliano, tá vendo? Joga aqui na tela e aí fica bonitão assim e fica bem legal. Mas vamos lá. Primeira pergunta... Eu recebi algumas perguntas, Felipe. Tu pode abrir aí? Tu recebeu o e-mail que eu te mandei?
Rapaz, até então... Não, mas deixa eu dar uma atualizada aqui.
Eu vou colocar na tela só pra a galera...
Não chegou, viz.
Não chegou?
Ah, peraí, foi pro spam. Ô, rapaz,
cara,
tá mandando spam.
Cara, não acredito. Aí não dá, né, cara?
Não, é outra coisa. Não podem ser baixados.
Pronto, aqui a pergunta... Vou começar com a pergunta...
Começa.
Ah, meu amigo, vou te dizer. Vamos começar. Vou começar com a pergunta do Herbert aqui, que é a primeira pergunta, curiosamente, coincidentemente, a pergunta também do Daniel de Brito Guedes, lá no Instagram, que eu coloquei. Né? Então, a pergunta é... Boa noite, parabéns pelo trabalho dos dois. Uma pergunta, eu gostaria de saber o efeito do suco de beterraba como pré-treino.
Ô, rapaz...
Tem uma galera que fica... Pois é, a galera... Porque assim, o grande problema que nós temos hoje... Depois eu quero escutar a tua opinião, Felipe. O grande problema que a gente tem hoje na nutrição são os mecanismos que estão envolvidos nessa questão da... Nessa questão da nutrição de uma maneira geral, do alimento de uma maneira geral, né? O que é que acontece? Se usa muito o mecanismo para explicar a função, mas se esquece de ver se aquele negócio funciona na prática. Uhum. Né? Como o Richard Feynman falava, né? Uma frase que eu gosto muito dele, que diz assim: não importa o quão bonita seja a sua hipótese, não importa o quão eloquente seja a sua hipótese, o nome dessa hipótese, se na hora que você coloca no experimento essa hipótese, ela não se sustenta, né? O experimento não consegue comprovar que essa hipótese existe, ou seja, na prática a hipótese não existe, então a hipótese está errada. Uhum. Para uma hipótese existir e se transformar em algo mais sólido, ela precisa ser verificável na prática. Tá? Então, o que é que acontece? Beterraba tem uma substância chamada nitrito. E o nitrito, ele é precursor do óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás produzido pelo nosso corpo, certo? Por uma enzima, nitrato desidrogenase. E ele é produzido pelos vasos sanguíneos do nosso corpo, tá? E essa produção de óxido nítrico, ela parte do nitrato que existe na beterraba, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que se eu tomo suco de beterraba antes do treino, eu vou ter uma maior produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador, então eu teria a perspectiva de ter um efeito vasodilatador durante o treino. Seria essa a ideia.
Uma maior oxigenação.
Uma maior... que traria uma maior oxigenação. Ao mesmo tempo, a beterraba é um tubérculo, né? Que tem uma pequena quantidade de carboidrato. Não é um tubérculo tipo a batata, mas tem lá os seus 3, 4, 5 gramas para cada 100 gramas de beterraba. Forneceria aí um pouquinho de carboidrato. Isso poderia ser algo interessante do ponto de vista de exercício. Por que que eu estou dizendo poderia? Porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa. A produção de óxido nítrico não é essas coisas todas quando você consome beterraba, né? Então, não há um efeito, um efeito substancial que justifique você tomar suco de beterraba. Além do mais, dependendo da quantidade que você tomar, pode até lhe atrapalhar no treino. Não adianta nada você ter os vasos ultra mega dilatados se você não treina direito. O bucho grande você sem conseguir treinar direito. Entendeu? Então, assim, eu acho que você pode encontrar um meio termo. Né? Você pode tomar o seu suco de beterraba, melancia também parece ter um efeito sobre isso aí. Tá? Mas não vá tomar o suco de beterraba achando que isso aí vai ser o fundamento de um treino bem sucedido, entendeu? É melhor você ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono. É muito mais interessante uma boa noite de sono como um indutor de um bom treino do que você ter uma noite, não ter uma boa noite de sono, porque o sono ele vai te dar a energia, a recuperação necessária para que você possa ter um bom treino, entendeu? Então, assim, se eu fosse dar uma opinião a respeito do suco de beterraba, eu diria, se você não tem problema de saúde, tome, mas não gere muita expectativa. Se você tem problema de saúde do tipo síndrome metabólico e tudo mais, o treino em jejum ainda é minha preferência. E tu, Felipe, o que é que tu acha?
Rapaz, eu não discordo em nada do que você falou, concordo. É exatamente isso. Eu vejo que se um cara não tem problema algum, entendeu? De tomar esse suco, é exatamente o que você falou. A gente não pode ter uma expectativa tão alta em relação a ele. Eu acho que, sinceramente, o cara tomar... Porque é o seguinte, eu vi esse rios aí rolando. São 400 gramas de beterraba. Isso aí vai dar meio litro de suco. 300. Meu irmão, O cara ir treinar com a barriga cheia de suco desse jeito, eu sinceramente não gosto. Eu acho que treino em jejum é o que tem que ser feito, é o melhor que tem que ser feito. Eu acho que você deve baixar a expectativa em relação a ele. Porque o caba que. Eu não sei qual foi o risco que Herbert viu, né, Herbert? Que Herbert viu, mas o que eu vi era que era a melhor coisa do mundo, que você ficava com as veias aparecendo. Calma, não é assim não. A resposta individual tem que ser analisada. Eu acho que a gente tem que baixar a expectativa em relação a isso. E concordo quando você fala que se você tem resistência insulínica, diabetes tipo 2, você não pode ficar gastando cota de carboidrato, que a gente tem que consumir pouquíssimo por dia. A gente não pode ficar gastando cota de carboidrato tomando suco. Acho que todo mundo aqui sabe
não
nossa
faz sentido.
opinião, nossa opinião sobre suco, certo? E concordo também quando você fala que uma noite bem dormida é a coisa mais importante para você treinar no outro dia. Eu acho que se você precisa de uma energia de ativação para você treinar ali, alguma coisa na rotina não tá legal, entendeu?
Tem
outras coisas que devem ser analisadas, eu acho.
É isso aí, concordo plenamente. Então, Herbert, não é uma coisa que vai fazer uma diferença tão grande perto de uma boa noite de sono, perto de uma boa alimentação, de uma maneira geral. Só uma curiosidade em relação a essa história do nitrato, né? O Viagra, né? O azulzinho que o pessoal usa para ter ereção quando tem disfunção erétil, ele age aumentando a produção de óxido nítrico, especificamente nos vasos penianos. E a ereção, ela depende da produção de óxido nítrico, porque depende de você ter um vasodilatação no pênis que se enche de sangue para poder ele ficar ereto. Mas aqui que está o ponto interessante. Por que que a pessoa que tem síndrome metabólica tem disfunção erétil? Porque a pessoa que tem síndrome metabólica, ela produz insulina demais. E o excesso de insulina inibe a enzima que produz o óxido nítrico.
Exato.
Então, olha, imagina só, qual é a função do óxido nítrico no nosso corpo? É vasodilatação para controle da pressão sanguínea. A pessoa tem síndrome metabólica, ela produz insulina demais e fica se empanturrando de carboidrato. O carboidrato estimula a produção de insulina, essa insulina vai lá no rim, faz haver uma reabsorção de sódio. Quando eu reabsorvo sódio, eu reabsorvo água junto. E essa reabsorção de sódio e de água faz você ter um aumento da pressão sanguínea. E, ao mesmo tempo, o excesso de insulina impede a vasodilatação ou diminui a vasodilatação por conta da diminuição da produção de óxido nítrico. Aí a pessoa tem pressão alta e a culpa é do pobre do sal. Não tem nada, né? Ele é só um bode expiatório. Ele é um mecanismo pelo qual o carboidrato em excesso vai causar a pressão alta. E o indivíduo que tem síndrome metabólica, por conta do excesso de insulina, produz menos óxido nítrico, consequentemente ele pode ter disfunção erétil também. Tá?
Perfeito.
Muito bom. Tem outra pergunta aqui da Carlinha, também está aparecendo aqui no YouTube, olha só. Recebi essa pergunta aqui, é legal. Recebi uma pergunta nas minhas caixinhas que já respondi, mas queria muito ouvir a resposta de vocês em relação a isso. Tem como me formar em nutrição sem entender de bioquímica? E aí, Felipe?
Rapaz! É a mesma coisa do engenheiro querer se formar sem saber nada de matemática ali. Como é que
sem
pode?
Saber cálculo. Tem.
É, sem saber o básico de cálculo.
Né?
Você tem que saber, mulher. É uma ferramenta muito, muito útil. É, inclusive, você tem que saber para poder... Deixa eu botar de um jeito mais ameno. Para você poder entender o que ensinam na faculdade e poder rebater de forma mais inteligente. Então, você tem que entender de bioquímica ali. Essa menina quer se formar sem entender de bioquímica? Como é que pode?
Pode não. É engraçado, né? É engraçado. Cara, eu vou dizer absolutamente a mesma coisa. Você até consegue, eu vou responder essa pergunta de duas formas. Você até consegue se formar sem saber de bioquímica, né? Se você simplesmente tiver uma cadeira de bioquímica ruim, aonde você só precisa decorar determinadas coisas e você decora e bota pra frente e acabou. Se você consegue se formar, tá? Você não vai precisar de bioquímica pra aprender a fazer uma dieta, você não vai precisar de bioquímica pra aprender a mexer no web diet, pra aprender a mexer num aplicativo de... Você não vai precisar de bioquímica. No entanto, embora você consiga se formar sem entender de bioquímica, você não vai conseguir ter uma carreira de sucesso sem entender de bioquímica. O máximo que você vai conseguir sem entender de bioquímica é se tornar um prescritor de dieta, isso. Fazendo isso em cima de dietas pré-prontas. Uhum. Você vai ser simplesmente um contador de calorias para o seu paciente.
Isso, exatamente.
Nutricionistas que fazem isso, né? Nutricionistas que se formam e se tornam simplesmente prescritor de dietas, esses caras, infelizmente, não têm sucesso na carreira. Vão viver vendendo o almoço para comprar o jantar.
Exato.
Por quê? Vão ter que atender por plano para poder aparecer isso. Mais paciente, vão ganhar uma miséria por consulta, né? Um plano de saúde paga 30, 40 reais por consulta para o nutricionista.
Pois é.
Você vai ter que atender seus pacientes em 15 minutos, passar uma dieta pré-pronta. Você não precisa de bioquímica para isso, mas em compensação você vai morrer de trabalhar para ganhar muito pouco. Ou exato. Quase nada. Vai ficar perdendo o paciente o tempo todo, que o paciente vai chegar para você e vai sair, não vai permanecer com você, fazer um acompanhamento de longo prazo. Entendeu? Então, assim, minha sugestão é a seguinte. Eu vejo a bioquímica e a fisiologia como isso. Ciências básicas para você ser um nutricionista de qualidade. Ciência básica para você poder trabalhar com nutrição, para você poder entender como é que o seu paciente está e, a partir desse entendimento, você conseguir prescrever uma dieta que possa resultar em... possa ter um resultado, né? Um resultado eficiente e ele possa realmente voltar para você. Porque, veja bem, pessoal, você ser nutricionista, atender a pessoa e essa pessoa ser seu paciente um mês e depois não quer mais saber de você, tem alguma coisa errada. Tá entendendo? E é exatamente isso que eu observo. Os pacientes, eles mudam de nutricionista em nutricionista, porque os nutricionistas são apenas prescritores de dieta, são apenas contadores de caloria, e o paciente vai para o nutricionista, vai para o nutricionista A, o nutricionista A calcula quanto esse paciente gasta de calorias e passa uma dieta, sei lá, de 1.500 calorias. Aí ele vai para o nutricionista B, porque a dieta de 1.500 calorias que o outro nutricionista passou não era legal, ele não conseguiu seguir. Aí ele vai para o nutricionista B, que faz a mesma coisa, só muda os alimentos. Aí vai
quando
pro
nutricionista
muda, C, que faz a mesma coisa. E daí o que é que acontece no final das contas? O cara fica pulando de galho em galho, nutricionista, não tem resultado, o paciente não tem resultado e esses nutricionistas não têm resultado também. Então, não é uma boa, tá? Lacunas no processo de formação, veja bem, pessoal, já existem lacunas demais no processo de formação do nutricionista. A gente já não tem nada relacionado com evolução, nós não temos... muito pouco em termos de metodologia científica para entender um artigo científico,
isso.
Muito pouco em termos de bioestatística,
sim.
Tudo isso aqui é muito falho na nossa formação. E você ainda vai falhar em bioquímica e vai falhar em fisiologia? Você não vai se formar em nutrição, entendeu? Então é realmente bem complicado mesmo, tá? Não sugiro ir para frente com essa ideia, não.
Altran, isso... Eu falo assim, eu mesmo tinha essa visão sobre nutricionista há 10 anos atrás, sei lá. Eu achava que nutricionista, de fato, era quem prescrevia uma dieta ali, porque calculava as coisas mais ou menos. Mas hoje em dia, com acesso à informação que o povo está tendo, o povo chega muito preparado nas consultas. Então, você tem que saber atender bem esse povo, você tem que saber justificar muita coisa. Eu atendo muito médico, acredito que você também. Então, um nutricionista que sabe o mínimo ali, você tem que saber debater com o médico, entendeu? Alguma coisa. Aí se você não souber o básico de bioquímica, como é que você vai atender o médico? Você sabe, entendeu? Não tem lógica, não.
Não tem lógica.
Arrocha nessa bioquímica, mulher. Aprenda.
Aprenda a bioquímica, pelo amor de Deus. Olha, tem mais uma perguntinha. Tem um comentário legal aqui do Juliano. Muito agradecer a vocês por uma mudança de estilo de vida. Quando me alimento com fígado bovino, percebo minha urina amarelada, fluorescente. Fico curioso para saber o motivo. Boa. O nosso fígado ele é rico em uma substância chamada bilirrubina, que é base para a produção da bile, né? E que acaba aparecendo na nossa urina quando a gente come um pouquinho mais. Tá certo? Então não tem nada demais, não. É só metabolização de substâncias que tem essa cor, essa coloração. Tá?
A maior bomba nutricional que existe se chama fígado, meu amigo.
Exatamente.
Seguiram semanalmente na alimentação de vocês.
Tem uma pergunta que apareceu lá no Instagram, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. E a quantidade de frutose, ainda relacionada com a história do suco de beterraba, né? E a quantidade de frutose que tem no suco de beterraba, será que não seria prejudicial? Pessoal, a beterraba que nós temos aqui no Brasil e que a gente usa, que, da qual foi falado o suco, é aquela beterraba roxa, né? Que é uma beterraba que tem uma quantidade muito baixa de açúcar, tá? Ela não é a beterraba sacarina. A beterraba sacarina é a beterraba que é utilizada para fabricação de açúcar, tá certo? Ela é uma beterraba branca. É a beterraba que a gente usa diferente, tá? Então a quantidade de frutose utiliza, dela é mínima. Na Europa se usa muito açúcar proveniente de beterraba, tá? A gente até tem aqui, mas é difícil até de você encontrar no supermercado.
É difícil,
tá? Bom, tem uma outra pergunta aqui, ó. Estou cursando nutrição e quero atuar na área low carb. Quais os maiores desafios que vocês encontram? Acredito que seja bem difícil convencer os pacientes dos benefícios desse estilo alimentar. Fala aí, Felipe, tua visão.
Rapaz, eu vou lhe... como é o nome? Anderson. Anderson, é o seguinte. Eu vou lhe ser sincero. É fácil eu atender quem tem essa visão sobre dieta low carb. Para mim, eu acho que 70% ou 80% dos pacientes que chegam já conhecem eu e Altran aqui, né? Já sabe o estilo nosso de trabalho. E já chegam querendo aquilo ali. Ou querendo low carb, ou querendo cetogênica.
Uhum.
No meu caso, é a maior parte. Mas existe uma parte que, de fato, tem muita resistência. A restrição de carboidrato, comer comida de verdade. Eu atendi uma menina de Brasília. Meu amigo, ela me venceu pelo cansaço, Altran. Uma hora e meia, eu falando pra ela o que o diabo do pão causava. E ela se negando. Ela, não, ó, eu tenho que ter. Com doença autoimune, eu explicando. Eu disse a história do glúten. Eu comecei lá da época de antes de Jesus e vim comendo aqui, ó. Pá. Falei tudo. Acabou minha argumentação. Eu disse, olha, tá bom. Eu desisto. É porque você quer, você já sabe o que vai acontecer, mas você quer. Quando você começar a atuar aí, Anderson, se prenda em um conceito básico, que isso aí vai derrubar qualquer argumentação de paciente. Adequação biológica, comida de verdade. Pesquisa aí no YouTube. Adequação biológica, nutrição em dose dupla, que a gente já falou um bocado de coisa aqui. Tem live, já tem podcast sobre isso. Se você explica o princípio de adequação biológica, explica o que é comida de verdade para aquela pessoa, ela não tem contra-argumentação. Ela pode até dizer, não, mas eu vou comer o que não é comida. Mas ela vai comer sabendo, entendeu? Aí você não tem o que fazer nada. Você acabou-se.
Paciência, né? Não tem muito o que fazer. Eu concordo contigo, Felipe. Eu acho que a gente precisa escolher uma linha de atuação. Na realidade, eu penso no nutricionista como Batman e as dietas diferentes como o cinto de utilidades do Batman. Certo? Então você vai escolher a ferramenta mais adequada para aquela pessoa que está na sua frente. Vamos lá. No entanto, existem alguns preceitos básicos que eu sigo, tá? Então, eu estabeleci para mim que eu vou trabalhar com pacientes que querem ter uma alimentação com adequação biológica. Então, esses pacientes são pacientes que não vão comer pão, não vão comer arroz, não vão comer aveia, não vão comer feijão, vão comer batata inglesa, vão comer mandioca, fruta. Vão comer frutas, vão comer alimentos de origem animal, tá? Indivíduos que eu escolhi trabalhar com esses pacientes. Chega paciente que quer comer pão? Chega paciente que quer comer pão. Esse paciente vai ter pão na dieta? Ele pode até, como o Felipe falou, ele pode até ter pão na dieta, mas ele vai antes escutar uma aula de por que, que ele não deve comer pão. Porque, é assim, eu como profissional de saúde... Né? Eu e o Felipe, como profissionais de saúde, nós somos pagos para mostrar para a pessoa as escolhas possíveis. E para mostrar quais são as melhores escolhas e quais são as piores escolhas. Se eu não deixo as escolhas, se eu não boto as cartas na mesa para o paciente, por exemplo, dizendo que ele é obrigado a comer pão porque é um alimento ancestral, se eu faço isso, eu estou privando esse paciente das escolhas. E se o paciente não tem noção de quais são as opções que ele tem, ele não pode fazer uma escolha, ele não é livre da maneira correta. Exato. Entendeu? Eu preciso falar a verdade. Se eu chego na minha frente um paciente que tem diabetes tipo 2, eu tenho que ser muito claro com ele de que ele precisa reduzir a ingestão de glicose. Não tem como eu fazer uma dieta para um paciente que tem diabetes e colocar 55% de carboidrato. Tá entendendo? Não vai acontecer. Por quê? Porque não seria ético da minha parte. Da minha parte, não seria ético eu dizer para ele que ele pode comer 55% de carboidrato quando ele não pode. Tá entendendo? Então, existem alguns preceitos, alguns princípios básicos, éticos, que precisam ser estabelecidos. E isso é você quem vai estabelecer. Né? Você, como nutricionista, que vai estabelecer. Agora, isso que o Felipe falou também é verdade. A gente recebe muito poucas pessoas que desvirtuam nesse, dentro dessa perspectiva da linha de trabalho com que a gente tem. Porque a gente já tem um perfil muito estabelecido na rede, que mostra exatamente o que é que a gente faz, qual é a linha de trabalho da gente. As pessoas que buscam a gente já buscam mais ou menos nesse sentido. Ah, fala, Felipe.
Não, e por que buscam? Porque já estiveram do lado de lá, entendeu? Exatamente. Já tentaram comer de tudo um pouco, exatamente. Já tentou flexibilizar a dieta, aí
isso.
O fumo entrou.
Exatamente.
Essa é a verdade.
Exatamente. Né? Então, Anderson, dentro disso que eu acabei de falar, estabeleça o seu perfil nas redes sociais antes mesmo de você se formar.
Isso.
Você pode até ter uma rede pessoal e uma rede profissional, mas estabeleça a sua rede profissional antes mesmo de você se formar. Quando eu me formei, eu me formei em 2021. Colei grau em janeiro de 2022. Mas o meu perfil, ele se profissionalizou em agosto de 2019. Foi quando eu comecei a transformar o meu perfil em um perfil mais profissional. O que é que significa isso? Eu comecei a divulgar estudos científicos, comecei a falar de conceitos de nutrição, eu comecei a plantar os meus pacientes que eu colho hoje. Entendeu? Eu tenho para 2 anos de formado, né? 2 anos de colação de grau, né? De 2022 a 2024, 2 anos, né? E eu estou indo para 1.000 pacientes atendidos, né? O que é uma performance muito boa, né? Mas entenda, isso só foi possível, longe de ser uma estrela da nutrição, não tenho nada disso, mas isso só foi possível por conta da possibilidade de firmar o meu nome, a minha imagem, junto ao perfil do Instagram, de forma profissional. Se eu não tivesse profissionalizado, se eu tivesse esperado acabar o curso para começar a profissionalizar, eu não teria entrado direto no mercado de trabalho. Entendeu? Então, o uso da rede social é fundamental. Então, se você já tem uma rede social legal, já começa a profissionalizar ela, tá? Evita misturar as coisas. Tá? No máximo, coloca aí uma foto de umas férias, alguma coisa do tipo. Mas tem que ter uma rede profissional, porque é assim, hoje o que vai fazer a grande diferença no teu atendimento é, além do propaganda boca a boca, é também um bom posicionamento nas redes sociais. Porque as pessoas buscam isso, certo? Você vai, basta ver como você procura um profissional. Né? Você pode até receber a recomendação. Ah, eu recebi a recomendação de um médico amigo que atendeu um amigo meu. Aí você vai na rede social dele para ver como é que ele é na rede social. Tá entendendo? E aí vai muito da sua escolha. Né? Vai muito da escolha do perfil que você quer colocar. Né? Eu tenho um perfil, o Felipe tem outro perfil, mas que seja um perfil que seja coerente com você. Né? Não cria um perfil, uma persona, como é muito orientado nesses cursos, cria uma persona, um perfil que seja diferente daquilo que você realmente é. Tá entendendo? Na minha rede social, você vê o Henrique do jeito que ele é na vida real. Né? Isso é muito importante, porque gera uma coerência de imagem. Certo? Então, acho que isso é um ponto importante. Você tem alguma coisa a acrescentar, perfeito, Felipe, em relação a essa questão da rede?
Não, é isso. Tem até posicionamento, entendeu? Uhum. Se você é um cara que defende dieta flexível, veganismo, qualquer coisa, tenha seu posicionamento e segure naquilo ali.
Exato.
Eu tive a sorte de conhecer a Altran em 2017, né, Altran? A gente era estudante e eu mandei uma mensagem pra ele. Ele tava viajando, tava vindo dos Estados Unidos. Eu disse: rapaz, teu perfil é muito legal, bicho.
Aí eu lembro.
Tu lembra?
Uhum.
Eu fiquei lendo, acompanhando, porque era um canto a mais que eu estudava ali. O perfil de Altran, pra quem não sabe aí, eu acompanho desde de muito antes aí, que é uma bomba de conhecimento. Quem é da área da saúde deveria ler, era condição aí pra ler. Então, você tem que ter seu posicionamento ali. É isso.
Exatamente. Tem mais uma pergunta que veio para mim quando eu coloquei a minha caixinha de perguntas, né? Olha só. Tomar um pouco de água com pitada de sal e limão em jejum. Faltou, sabe o que aqui? Faltou a gratidão, né? Tem que botar água, sal, limão e gratidão para poder a coisa funcionar. Sem gratidão ela não funciona, né, Felipe? Gente,
é um bom jeito de começar o dia, entendeu? É um bom jeito de começar o dia. O limão é mais para dar um gostinho aí na água, né?
É. Agora, cara, sim, eu não sei por que as pessoas elas fazem isso, sabe? Elas atribuem propriedades mágicas a determinadas coisas, né? Essa pergunta apareceu aí, né? E o Dr. Arthur Ribeiro, ele colocou uma caixinha de perguntas e colocaram essa pergunta assim: água com limão de manhã emagrece por quê? Aí a resposta dele foi assim: água com limão não emagrece. Porque tu tem o que falar, tá entendendo? Então assim, água com pitada de sal e limão em jejum, vamos lá. O sal pode ser interessante porque você vai repor algum pouco de eletrólito que você possa perder. Em jejum a gente perde por conta da baixa de insulina, né? A gente já explicou isso aqui algumas vezes. Então pode ser interessante você colocar uma pitada de sal. O limão tem um pouquinho de vitamina C que você pode colocar, mas assim, na prática, sabe, é a cereja do bolo, que se você não tiver com bolo, a cereja não faz diferença, né?
Eu já vi um médico, Altran, um médico, um proctologista aí famoso aí do Instagram, falando que não deveríamos tomar água com limão em jejum, só depois de comer alguma coisa, e ele dá uma explicação bem coerente. Depois eu vou procurar esse vídeo e vou lhe mandar.
Pois é, assim, eu não, sabe, a minha mãe me mandou um vídeo hoje, também um nutricionista muito famoso, na casa dos milhões de seguidores, falando de vinagre de maçã. Existem algumas evidências que mostram que vinagre de maçã pode reduzir resistência à insulina, essa coisa toda. Mas, cara, vinagre de maçã não vai te deixar imune à pizza, a bolo, a biscoito
recheado. Só a muleta tá mais que você usa dentro de um contexto todinho.
Eu tô tomando vinagre de maçã, mas tá tomando
macarronada.
O café da manhã é pão com manteiga e café com açúcar. Tá errado, você não vai ter resultado nenhum com vinagre de maçã, vai até piorar. Tá entendendo? Então, a água com limão entra dentro do mesmo quesito. Ela é uma cereja do bolo. Ela faz parte de um conjunto, né? Mas existe coisa mais importante nesse conjunto. Se a tua alimentação tiver excesso de carboidrato, se a tua alimentação for muito rica em ultraprocessado, se você não estiver dormindo direito, se você não estiver praticando atividade física, se você não estiver manejando o estresse corretamente, se não estiver pegando sol, se não estiver fazendo grounding, sabe? Todo uma série de coisas mais importantes para você se preocupar do que a água com limão.
O mais importante da cereja do bolo é ter o bolo. O povo está querendo botar a cereja sem bolo.
Exato, aí não tem como, né? A cereja sozinha, ela tem um sabor, mas não é o sabor do bolo todo. Tá entendendo? Então precisamos ficar atento a isso aí também.
Deixa eu ver o que mais tem. Minha mãe faz uma torta alemã com as cerejas em cima, que é top, viu, Tran?
Ah, é?
Você vem aqui, sei que você gosta de um docinho de vez em quando.
Opa!
Vou providenciar.
Estarei aí em maio, viu? Já vai providenciar. Providencia aí pra nós.
Tô sabendo.
Aliás, tem agora que Papai Dance, inclusive, está sem fumar, né? Então, acho que merece uma visita aí pra conhecer.
Verdade.
Cara, a Claudinha Ferreira 10 mandou a seguinte pergunta também. Tô lendo aqui do material que eu te mandei. Feijão é vilão pra quem tem gordura no fígado?
Rapaz, esse negócio de ser vilão ou salvador é muito complicado, entendeu? Eu acho que não tem nada que seja vilão e nada que seja salvador da pátria. Agora, dizer que ele ajuda, não ajuda não, né?
Pois é, o que acontece é o seguinte, o que é o feijão? O feijão é uma leguminosa e o feijão, ele é rico em carboidrato, tá? Tem um pouquinho de proteína e tem um bocado de fibra, inclusive uma fibra chamada rafinose, que é o que dá a peidaria completa quando você consome feijão, né? Então, assim, o feijão é um eu posso considerar o feijão um alimento legal? Não sei, sabe? Eu não entraria muito por essa seara, porque talvez não seja tão interessante, tá? Mas poderia ser utilizado. É interessante utilizar quem tem esteatose hepática? Olha, esteatose hepática é ocasionada por excesso de carboidrato na alimentação. Se você está trocando biscoito recheado, churros e bolo por feijão...
Isso. Esse é o ponto.
Vai ser show. Tá entendendo?
Esse é o ponto.
Agora, se você está trocando biscoito recheado, churros e bolo por hambúrguer vegano de feijão cheio de conservantes, não vai fazer muita diferença. Tá entendendo? Então, assim, é tudo uma questão de onde você parte.
Uhum.
Né? E é claro que existem experimentos mostrando, por exemplo, no caso, experimentos feitos pelo Robert Lustig, mostrando em crianças uma reversão de esteatose hepática em apenas uma semana, só trocando de frutose, bebidas açucaradas, refrigerantes em excesso, para amido, que no caso foi batata. Né? Então, quer dizer, só a retirada da frutose, sem mexer na quantidade de carboidrato que a pessoa estava usando. Ela deixou de comer frutose e passou a comer batata. O que é que eu mexi? Eu mexi na qualidade desse carboidrato. Isso foi suficiente para resolver o problema da frutose. Né? Então, até que ponto... O problema da esteatose, no caso. Então, até que ponto é interessante? Depende de onde você está partindo.
É, e assim, Altran, eu acho que ninguém... vai ficar com esteatose hepática porque come feijão, entendeu? Isso deve ser dito também.
Exatamente. Ninguém vai ficar com esteatose hepática porque come feijão. E a
ninguém
mesma
vai
Claudinha,
ficar bom dela.
É, e também ninguém vai ficar bom se entupindo de feijão também. Não é essa a questão, né? Existem algumas evidências que mostram que, embora não sejam estudos assim 100% confiáveis, mas existem evidências que mostram, por exemplo, que frutas podem atrapalhar o processo de melhoria da esteatose hepática. Então, a gente precisa ficar atento, né? A questão é que feijão pede farofa, feijão pede arroz, né? Aí já começa a ter o problema inerente a como é que a coisa vai funcionar, né? Como é que você vai conseguir ter o resultado adequado se você tem essa situação, né, perto de você, né? Ah, eu quando como feijoada, eu perco o controle, e aí vem a cerveja, e aí vem o arroz, e aí vem essa coisa toda. Putz, melhor não comer feijão.
Sim.
Né? Então, é aquilo. Não dá para eu generalizar um alimento como vilão, principalmente porque eu tô falando de alimento, né? Feijão, embora não seja biologicamente o melhor alimento para a espécie humana, não deixa de ser um alimento, tá? É diferente, por exemplo, de carne. Carne é um alimento e é um alimento biologicamente adequado. Certo? Então são duas coisas Sim. diferentes. Né? Então eles vão trazer resultados diferentes. Resta saber se você vai conseguir ter o resultado que você está querendo comendo feijão ou não. Isso é uma experiência e algo que tem que ser feito junto entre você e o nutricionista. Né? Embora a minha visão inicial seria de retirar o feijão para que você possa reduzir rápido e eliminar essa esteatose. Depois, quem sabe, você possa até colocar de volta. Mas Isso. eu inicialmente já trabalharia em cima disso. O ideal é cortar todo o carboidrato ou reduzir. Ou reduzir já é um bom começo. Estou começando a dieta. A mesma Claudinha Ferreira que fez essa pergunta.
Com certeza já é um bom começo, né, Altran?
Qualquer redução. Mais uma vez a gente parte a gente tenta entender de onde você está partindo. Se você está partindo de uma dieta de 55% de carboidrato, cheia de pão, cheia de biscoito recheado, cheia de churros, cheia de bolo, cheia de refrigerante, e você deixa elimina esses ultraprocessados, você já está num caminho para resolver muitos dos problemas que você pode ter, tá? O que você tem, tá certo? De onde você está partindo. Agora, se você já faz uma alimentação que é basicamente uma alimentação que não tem ultraprocessados, mas você come arroz, feijão, carne... ovo, reduzir o feijão e reduzir a carne pode ser o que você está precisando para atingir o seu objetivo. Então, é mais uma vez, tem que ver de onde você está partindo, para onde você quer chegar, para saber qual é a melhor indicação. Mas só em reduzir, pode ter certeza que já é um bom começo. Esteatose hepática grau 3 é reversível só com alimentação? Sim, é reversível só com alimentação.
Eu tenho um paciente clássico, que eu sempre dou o exemplo dele, Altran.
Fala aí.
Eu, inclusive, já falei em live, não sei se você vai lembrar. Ele é o maior exportador de cana-de-açúcar da Paraíba. Um grande produtor lá de cana-de-açúcar. Ele, esteatose hepática grau 3, né? Em 6 meses, esse cara reverteu, Altran. Ele foi no médico, o médico não acreditou. Ele reverteu pra zero. Como? Esse caba fez uma dieta carnívora. A única coisa que ele comia fora carne era jirimum, que ele gostava. Ele disse, Felipe, eu posso comer um pouquinho de jirimum? Eu disse, pode. Pode comer. Esse caba só comia ovo, carne e jirimum. Depois de 6 meses, o bicho magro, sem nada.
Olha perfeito. Só, cara. Ovo, carne e jirimum. Ovo, nova carne e jirimum.
Aí eu, não, disse, vai ficar amarelado. Ele começou a rir. Aí ele disse, rapaz, é imoral. Né? Ele, na consulta, né? Ele dizendo, eu vendo açúcar pro povo e enchendo a barriga aqui de churrasco. Eu digo, é isso? É exatamente isso. Enfim, enfim, a hipocrisia, né? Ele começou a rir, mas ele reverteu.
É isso aí.
Ele reverteu de 3 para 0 com alimentação.
Olha só, cara, que legal. De 3 para 0, de grau 3 para 0, só com a questão da alimentação.
Dieta carnívora, jejum, né?
Uhum. Muito bom, muito bom. Excelente. Deixa eu ver o que mais de pergunta que tem aqui. Como repor sais no jejum? É a Bia Mimianovski. Nome invocado. Gostei.
É
Bia. Bia, como repor sais no jejum? Tá? Tem várias formas de você fazer essa reposição. A forma simples, que repõe só sódio e cloreto, que é botando sal na água e bebendo. Tá? Lembrando que essa água ela não pode ser uma água salgada, ela tem que ser uma água levemente salobra, certo? Porque tem gente, porque na cabeça das pessoas, Felipe, existe uma coisa que é muito interessante, que as pessoas acharem que quanto mais melhor.
Quanto mais melhor, exatamente. Sabe?
E não existe isso, tá certo? Sal na água, se você salgar, botar sal demais na água, você vai desidratar ao invés de hidratar. Você vai perder a água ao invés de ganhar. Tá? Então é uma pitadinha de sal para a água ficar com sabor de lágrima, que você deve beber. Essa é uma forma. Outra forma de você repor sais é você usar um repositor hidroeletrolítico, né? Ou seja, você vai usar, entre aspas, um Gatorade. Só que você não vai usar Gatorade porque Gatorade é cheio de açúcar. Tá? Você tem que procurar um que não tenha açúcar, que não tenha corante, que não tenha essa coisa toda. Eu recomendo para os meus pacientes 2. Ou o Hidrolift da Essential, né, que é um repositor
é muito bom.
Muito bom. Ele vem um sachêzinho em pó que você dissolve na água, não tem carboidrato nenhum. Ou eu mando manipular um baseado num repositor hidroeletrolítico que tem nos Estados Unidos chamado Elements, que é especificamente para quem faz dieta cetogênica. Né? Então eu peguei a fórmula deles lá, eu mando manipular aqui, ele não tem no Brasil para vender, eu mando manipular aqui e mando manipular em sachês para o paciente poder utilizar. São duas formas boas de repor o sal, né? Repor o sódio e repor os eletrólitos. Aí vem a pergunta seguinte, né? Que aqui já foi da Liduína, que está mandando aqui para a gente. Ó. Sal na água, mesmo sendo hipertensa, depende. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas elas fazem essa questão das recomendações, Felipe, elas usam o mesmo comportamento que elas usam no buffet. Sabe? Que é o quê? Você vai no buffet, você só pega o que você quer, né? Então a gente fala que tem que fazer low carb, a gente fala que tem que diminuir o carboidrato, a gente fala um bocado de coisa, e a pessoa escuta o sal e diz assim, ah, sal na água, essa é boa, vou fazer. Mas o resto
continua comendo.
É. Então tem que ter muita atenção em relação a isso. Não estou dizendo que esse é o seu caso, tá, Liduína? Claro que não. Mas tem que ter muita atenção em relação a isso. Então o que é que deve fazer? Primeiro ponto. Essa sua hipertensão, ela é sensível ao sal? Essa é a primeira coisa. Ou seja, se você retirou o carboidrato, a hipertensão foi corrigida? Certo? Se foi corrigida, não tem nenhum problema você usar o sal. Tá? Você tirou o carboidrato, ou diminuiu a ingestão do carboidrato, e a hipertensão não foi corrigida, então aí você tem que verificar com o cardiologista de confiança se você deve fazer essa reposição ou não, tá? Porque aí, o que é que significa isso? Por que o carboidrato pode causar hipertensão? A gente falou lá no começo da live, que é o quê? A liberação de excesso de insulina faz retenção de sódio, que aumenta a retenção de líquido, que ocasiona a hipertensão, né? Agora, se você diminuiu o carboidrato, diminuiu a insulina, o sódio não está mais sendo retido, mas a sua pressão não foi corrigida, aí pode ser que você tenha um outro problema. Então, há casos e casos, tá? Que precisam ser avaliados. Alguma consideração, Felipe?
Perfeito, é isso.
Beleza. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pasta de amendoim. Benefícios ou malefícios na low carb? Entra na dieta cetogênica? Karine Ribeiro CM, que fez a pergunta. O que você acha da pasta de amendoim, Felipe?
Rapaz, eu acho que é o seguinte. A pasta de amendoim tem que ter alguns cuidados com ela. Primeiro, amendoim ele é altamente alergênico, né? Ele é um alimento alergênico. Tô dizendo que a pessoa tem, mas pode ser que sim. Ele é primo do feijão e não da castanha, como muita gente acha, né? Então ele é primo do feijão, então tudo que você explicou para o feijão pode se aplicar a ele. Ele realmente, de fato, não tem carboidrato, né, basicamente. O que é ruim isso, porque ele lhe dá uma certa autorização para comer demais. E se o seu objetivo for emagrecer, pode atrapalhar. Porque eu já vi prescrição dizendo, não, uma banana com uma pastinha de amendoim, uma colherzinha de pasta de amendoim. Meu amigo, sendo que a galera bota uma pá de pasta de amendoim, porque ela é gostosa, eu gosto, eu não como, entendeu? Porque
é bom demais.
Eu fico com a barriga distendida na hora, mas é muito fácil você comer muito.
É fácil.
Essas são as considerações que eu
tenho. Então vamos lá, você falou alergênico é o primeiro ponto. Né? E realmente amendoim é alergênico, tanto é que quem tem alergia a amendoim não pode nem, tem determinadas pessoas que não pode nem no avião, por exemplo, a pessoa do lado abre o pacote de amendoim e você já passa mal.
Exato.
Né? Segundo, a pasta de amendoim é hipercalórica e é hipercalórica mesmo, tá?
Você lembra do caso de Marcelo?
Lembro. A ponto de você, em uma colher de sopa, você ter 150, 200 calorias em uma colher de sopa de pasta de amendoim. O que não é pouco, tá, pessoal? Porque uma colher de sopa você come rapidinho. Certo? Então é hipercalórica, segundo ponto. Terceiro ponto, ela é hiperpalatável também. Ela é muito gostosa. Se você bota uma frutinha um pouquinho doce aí, banana, uma maçã.
Vai que vai.
Meu amigo. Desce rápido demais, Altran, e você perde o controle.
É fácil você consumir 400 ou 500 gramas.
Que
é 400 ou 500 calorias.
É muito fácil.
E
muito
com
fácil.
500 calorias eu monto um almoço, meu amigo, com 200 gramas de carne, cheio de vegetais ali e com fruta.
E com nutrição.
Pelo amor de Deus.
A pasta, aí vamos lá, tem mais outros pontos que eu vou complementar aqui. O amendoim é rico em gordura poliinsaturada, mesmo tipo de óleo presente no óleo de soja, o mesmo tipo de gordura presente no óleo de soja você tem no amendoim. Comer a pasta de amendoim é comer amendoim concentrado, consequentemente, óleo concentrado. Outro ponto, a procedência dessa pasta de amendoim é fundamental, porque o amendoim ele tem a possibilidade de desenvolvimento de um fungo chamado Aspergillus flavus, que produz uma toxina chamada aflatoxina, que pode até causar câncer, sem contar as doenças autoimunes. Né? 6. Amendoim também é rico em antinutrientes, certo? Então tem que ficar muito ligado na quantidade que você está tomando e na resposta que seu corpo dá. Dentre esses antinutrientes tem lectinas, que são disruptores da permeabilidade intestinal e que podem gerar problemas autoimunes, certo? Então é mais um ponto que tem que ficar ligado aí também. São tantas coisas que eu colocaria como uma coisa muito opcional na dieta. Entra na dieta low carb? Entra. Ela não tem praticamente nada de carboidrato. Entra na dieta cetogênica? Entra. Ela praticamente não tem carboidrato, como eu falei. Mas ela pode colocar a perder, a sua dieta se você comer demais e o seu objetivo for perder peso, por exemplo. Ou ela pode colocar a perder se você, por acaso, tiver problemas autoimunes e tudo mais, respostas autoimunes e tudo mais, certo? Então tem que ficar ligado nisso aí.
Altran, pedra também entra na low carb, na cetogênica, nem por isso a gente vai sair por aí comendo pedaço de caco de telha, né?
Exatamente, tem que ter muito cuidado com isso aí pra gente não correr o risco de ter problema.
Deixa eu dizer a tu um negócio. Minha irmã chegou em casa com um vidro de pasta de amendoim misturado com chocolate. Meu irmão, a bicha é mais Não é gostosa porque eu não gosto do gosto da Nutella, porque a bicha, a Nutella, eu acho ela sebenta. Mas ela tem um sabor mais adocicado do que a Nutella. Eu digo, Gabriela, tu é doida, é?
É,
pelo
cara,
amor de Deus, uma mulher dessa contar, é uma janta.
Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo com pasta de amendoim, cara, que eu comprei uma pasta de amendoim de uma marca. Eu vou dizer a marca porque a pasta de amendoim é muito gostosa, então não tem problema dizer a marca. É, e se fosse ruim, eu também dizia, porque eu tô nem aí. Mas eu comprei a marca Dr. Peanuts.
Ah,
é uma pasta muito boa, etc. E tal. E ela tem um sabor chamado chocolate branco. É assim,
rapaz.
Pasta de amendoim integral, sem nenhum tipo de sabor, ela já é um negócio assim meio surreal.
É.
Tá? Já é difícil você controlar. Pasta de amendoim integral crunch, que é aquela que vem com os pedacinhos de amendoim dentro, que você
mexe. Rapaz.
É pior ainda. Já é um negócio que você não se controla. Pasta de amendoim crunch com sabor, aí, meu amigo, sai de baixo que você não tem controle nenhum, não.
É difícil.
E essa de chocolate branco, a Dr. Peanut, ela tem vários sabores. Mas a maioria tem maltitol ou tem óleo vegetal. Essa de chocolate branco não tem óleo vegetal, embora tenha maltitol que sobe a glicemia, como a gente sabe. Mas eu comprei para experimentar. Isso foi há 2 anos atrás. Eu ainda era solteiro na época. Comprei um potinho pequeno. Tava de promoção. Passei, tava na época, o meu consultório embaixo tinha uma loja de suplemento. Aí eu passei em frente à loja de suplemento, tinha um balcão lá, promoção, 50% off. E tinha essa pasta de amendoim. Eu disse, rapaz, vou aproveitar, tá barato. Vou aproveitar, claro. Porque ela é meio carinha, sabe? Levei pro consultório pra comer quando fosse pra casa. Aí um paciente faltou. O paciente faltou, eu disse, rapaz...
Tu não comeu isso de uma vez na outra.
Calma. Rapaz, eu vou experimentar essa pasta de amendoim. Aí peguei uma colherinha daquelas de café, né? E abri a pasta de amendoim e comecei. Vupo. Cara, quando eu dei por mim, o pote tinha 250 gramas. Quando eu dei por mim, já tinha ido metade do pote.
Olha só, rapaz.
Vala-me Nossa Senhora, que troço é esse? Aí fechei e guardei. Não, vou deixar pra comer isso em casa. Porque,
afasta de mim.
É, afasta de mim. Porque, cara, era pra eu ter comido, eu pensei assim, quando eu comprei, esse potezinho aqui é pequeno, eu vou comer aí ao longo de uma, duas semanas. Cara, o pote durou 2 dias. 2 dias. Nada mais. Eu comia sem controle. Tá entendendo?
Acredito,
então, assim, a gente tem que se ajudar, tá entendendo, pessoal? Se a gente não se ajudar, aí dá problema. Tá entendendo? E nesse caso, eu não compro mais. Porque se eu comprar, eu sei que vai ser uma tentação que eu tenho aqui guardada perto de mim. Então, eu prefiro não ter a tentação. Tá entendendo? Então, por esses motivos...
São muito gostosos.
Eu prefiro não exagerar, né? Deixa eu ver o que mais, se tem mais alguma outra... Essa pergunta é uma pergunta que é interessante, Felipe. Ela disse o seguinte: acredito e concordo com tudo que você fala sobre alimentação, mas por que é tão difícil mudar? A gente vê que a pergunta é uma pergunta de uma pessoa que está tentando, sabe? Mas que está sofrendo dificuldade.
Talvez isso aí dê um tema até para uma próxima live nossa, viu, Tom?
É verdade.
Por que é difícil mudar? É verdade. Tem muitas coisas envolvidas aí, né, Tran? Parte psicológica, parte... Tudo tem que ser analisado. Quando a gente vai atender uma pessoa, a gente manda um questionário, 60, 70 perguntas. Então a gente analisa tudo, a parte psicológica, dá pra ver um pouco da pessoa, dá pra ver a parte econômico-financeira, dá pra ver a rotina dela, como é que é, em que meio ela tá inserida. Dá pra ver como é que tá o sono dela, se ela tá fazendo cocô, se não tá, o que ela tá comendo, o que ela não tá, o que ela gosta, o que ela não gosta... Muita coisa tem que ser analisada nisso aí.
É verdade.
Eu vou lhe ser sincero, é uma coisa que eu não tenho uma resposta curta para isso.
Não tem resposta curta, não. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente tem... vamos pensar na seguinte situação, Felipe. Imagina essa mesma pessoa que fez a pergunta para a gente vivendo há 200 mil anos atrás. Essa pergunta existiria?
Acho que não, porque ela não teria opção, né, Branco?
Exatamente.
Ela não teria opção.
Então, o grande problema é esse. Hoje, nós vivemos em um mundo que nos quer ver gordo e doente.
Sim.
Parta desse princípio.
Isso
é completamente real. O mundo quer a gente gordo e doente. Basta dar uma volta no shopping, você vai sentir cheiro de todo tipo de comida deliciosa e você não sai de lá sem quebrar a sua dieta.
Sim.
E ao longo do tempo, isso te torna doente e você vai ficar dependente de medicamento. Então, o mundo é isso.
A rotina é muito
A
complicada,
rotina
entendeu?
é complicada, o estresse é complicado, as comidas
Contaminantes ambientais demais.
contaminantes, tudo isso é complicado. Tá entendendo? Então, o mundo ele tá mirando para você ser gordo e doente. Então, eu costumo usar a seguinte analogia, Felipe. É uma escada rolante que você tá querendo descer a escada rolante e ela tá subindo.
E
Sabe?
sobe ligeiro.
Não tem condições. Você tem que lutar para poder chegar lá embaixo. Tá entendendo? E como a escada rolante, ela só termina quando a sua vida termina, esse lá embaixo é um processo constante de você andando mais rápido do que a escada rolante está te levando para o outro lado. Então,
Perfeito.
essa, infelizmente, é a realidade que a gente tem no mundo hoje. Então, assim, não é só difícil para você, tá entendendo? É difícil para qualquer pessoa. Porque para mim é com doce, para o Felipe é para, sei lá, para cuscuz, para o meu pai é cerveja, para o outro fulano de tal é álcool, para o outro fulano de tal é droga, né? Para o outro é sexo, tá entendendo? Para o outro é compra. É difícil para todo mundo porque nós temos, cada um de nós tem um problema. E cada um de nós precisa se conscientizar e precisa lutar contra esse problema. Então, você tem que pegar, usar todas as ferramentas que tiver à sua disposição. Vamos mudar a alimentação, vamos fazer meditação ou oração, entrar na igreja, no centro espírita, no que for o caso. Vamos fazer grounding, vamos trabalhar o manejo do estresse, vamos trabalhar o sono adequado, vamos diminuir o contato com plástico, vamos usar água de uma fonte correta. Tudo isso vale. Tá certo? Procura um psicólogo, tá certo? Se for necessário, um psiquiatra para te dar apoio de medicamento, pelo menos inicialmente. Psicólogo é fundamental. Assim, eu tô recomendando terapia para todo paciente meu. Paciente meu sentou na minha frente, você tá fazendo terapia? Eu sugiro
Tá
que você
mais que
faça.
certo.
Porque eu não, eu como nutricionista não tenho ferramentas cognitivas e profissionais para lidar com pacientes que são extremamente ansiosos, que estão em depressão e essa coisa toda. Minhas ferramentas são nutricionais. Mas essas pessoas precisam de um apoio psicológico. E esse apoio psicológico é com o terapeuta. Tá entendendo? Então, assim, é importantíssimo tudo isso que eu tô falando. Sem esse apoio, sem você se cercar de apoio por todos os lados, a gente não consegue. Não consegue. E olha que eu tô falando isso tudo, e às vezes a pessoa dorme com o inimigo, né?
Sim.
O marido, a esposa, dentro de casa, tá pedindo pizza,
É.
tá fazendo bolo, né? Tá
Raiva.
fazendo raiva, né? Tá fazendo tudo isso. Então, assim, mesmo quando você tem um ambiente equilibrado, um ambiente familiar equilibrado, é importante que você pense nessa questão do. Nessa questão do foco que você tem que dar. Para que você possa melhorar a sua autoestima, melhorar a sua psique de uma maneira geral. Entendeu? Não adianta só atuar no orgânico. Você tem que atuar no orgânico, no mental, no espiritual, em todas as áreas da vida para poder você tentar equilibrar. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Mas também não ache que você vai ser perfeito. Certo? Então, dá para fazer. Dá um trabalho danado, mas dá para
Dá,
fazer.
dá, dá.
Entendeu? Dá para fazer. E assim, procure exemplos, procure pessoas quem você pode modelar, entendeu? Quem você pode imitar em determinadas características. Quando eu falo exemplos, é exemplos. Eu posso ser um exemplo numa área, o Felipe é exemplo em outra área, e assim você vai pensando, né, para poder montar a sua modelagem, entendeu?
Para complementar, eu ia falar só o seguinte, ela tem que procurar dentro dela qual é a energia de ativação, aquela chaminha, aquele foguinho porque ela tá tentando melhorar, qual é o foco dela, qual é o objetivo dela. Como você falou, a gente tem que ter alguns espelhos. Eu acho que hoje em dia um dos maiores exemplos de foco e determinação que tem, eu acho que é Cristiano Ronaldo. Eu gosto daquele cara. Eu gosto dele, eu gosto dele. Eu gosto de esportistas de modo geral, mas eu gosto dele. Então ele tem um foco. Eu acho que o principal foco dele é chegar em 1.000 gols e chegar a jogar profissionalmente com o filho dele. Então, meu amigo, pode cair o mundo do lado dele. Ele vai focar nisso e ele vai, entendeu? Ele vai fazer e ele faz mesmo, e ele faz. Então, essa pessoa aí, ela pode pensar nisso. Antes de começar a tentar mudar tudo, tentar olhar para dentro dela e tentar ver qual é aquele foco, qual é aquela coisinha que tá segurando ela nessa necessidade. Aí ela se segura naquilo ali e faz a mudança, como você sugeriu. Eu acho que a tendência dá certo.
Não, a Liduína falando aqui, ó. É um desafio diário, muitas opções, uma luta constante, exatamente. E assim, lembra que é uma escada rolante que você está tentando vencer porque ela está indo no sentido contrário? Então você não pode parar. Se você parar, ela te leva.
Uhum.
O máximo que você pode fazer é fazer um descanso ativo. Você diminui a velocidade, mas você fica exatamente na mesma velocidade da escada. Só que em sentido contrário, para você segurar a onda. Mas se você parar, ela vai te levar. E tem muita gente que para. Tá entendendo? E muita gente que perde realmente a questão. Tu caiu, Felipe.
Opa, é isso. Voltou. A Altran, a gente foi bem coach, viu, nessa última resposta.
Não foi? Você
viu aí?
Pois é.
Ficou bonito, viu, a resposta, não é por nada, não.
É verdade. É verdade. Olha só, outra pergunta aqui. Eu gostaria, Tatiane Rocha, pedindo pra gente falar um pouquinho sobre os antinutrientes presentes nas folhagens. Eita, essa resposta dá uma live, né?
Inclusive, já tem live sobre ela, né, Altran?
Tem live sobre antinutrientes, sim. Mas, de uma maneira geral... Tatiane, o que precisa ser entendido é que nenhum organismo vivo, quer seja ele bicho ou planta, quer ser comido, certo? Só que os bichos, eles conseguem fugir, eles conseguem lutar, eles conseguem se defender com dente, com garra, com chifre, com escambau. Planta não tem como fugir, não tem chifre, não tem garra, não tem boca. Então, o que foi que ela desenvolveu ao longo de milhões e milhões de anos? Um arsenal bioquímico de defesa. E esse arsenal bioquímico de defesa vai intoxicar o animal que está comendo essa planta. Então, é um jogo de gato e rato. A planta desenvolve o arsenal e o bicho desenvolve uma técnica para não sofrer com esse arsenal. Aí a planta desenvolve mais uma substância e ele desenvolve outra técnica. E assim eles vão. Foi uma coevolução. O que nós temos hoje, por exemplo, de uma vaca comendo uma grama, é um processo de coevolução. A grama tem antinutrientes que a vaca, quando come, consegue metabolizar e consegue digerir a partir daí, né? Então, esse equilíbrio que se estabeleceu é um equilíbrio que acaba fazendo com que muitos animais tenham problemas relacionados com vegetais. Tá? Quais são as partes mais protegidas dos vegetais? São as partes mais essenciais para os vegetais para propagar a espécie. São as sementes. Né? Sementes são as partes mais protegidas. Portanto, é onde você vai encontrar a maior quantidade de antinutrientes. Mas você vai encontrar antinutrientes no caule, você vai encontrar antinutrientes na raiz, você vai encontrar antinutrientes até no fruto. Que deveria ser algo com mínimo de antinutrientes, você ainda vai encontrar antinutrientes lá. Por quê? Porque quando o animal come o fruto, a planta quer que essa semente passe o mais rápido possível pelo trato gastrointestinal. Então vai ter antinutrientes que vão acelerar o processo de digestão, vão expelir, vão irritar o intestino para que ele possa expelir a semente o mais rápido possível. Né? Então você sempre vai ter antinutrientes, não tem jeito. Tá? Quais são os antinutrientes mais presentes nas folhas? Aí vai depender muito de que tipo de folha. Em linhas gerais, você vai encontrar lectinas com muita frequência, né? Você vai encontrar fitatos também com muita frequência, mas normalmente fitatos você vai encontrar mais em sementes. Mas lectinas você vai encontrar. Você vai encontrar goitrogênicos, né? Goitrogênicos, que são antinutrientes que afetam a função da tireoide. Né? Você vai encontrar substâncias de diversas maneiras.
Oxalatos, né?
Oxalato, esse talvez seja o mais importante nas folhas, né? O oxalato, a gente vai encontrar em grande quantidade nas folhas. Folhas de espinafre, por exemplo, tem quantidade enorme de oxalato. Pra você ter uma ideia, né? A gente não come, comigo ninguém pode, né? Comigo ninguém pode aquela planta de jardim, a gente não come. Mas o bicho que perder a noção e que comer, ele vai ter problemas sérios, ele pode até inclusive morrer. Por quê? Porque o comigo ninguém pode ter uma quantidade gigantesca de oxalato que destrói o teu rim. Tá entendendo? Então, oxalato talvez seja o pior de todos os antinutrientes presentes nas folhas, seja realmente o oxalato, né? Inclusive, eu vou fazer uma live na quinta-feira com a Valéria Jacob exatamente sobre oxalato e sobre dumping de oxalato, né? Que é quando você diminui a ingestão de oxalato na sua dieta. Então, é realmente um problema, tá? São, em linhas gerais, é isso aí que a gente tem nas folhagens. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram. A Cíntia Duarte no Instagram está perguntando o seguinte: gostaria muito de fazer uma dieta dessas, mas minha preocupação é se preciso suplementar. Cíntia, a princípio, uma dieta cetogênica e uma dieta carnívora, você não precisa de suplementos, tá? A não ser, é claro, que você esteja fazendo essa dieta sem um acompanhamento nutricional e sem um apoio de um nutricionista que saiba elaborar esse tipo de dieta. Mas, via de regra, você não precisa, tá certo? Mas há necessidade de você ter uma intervenção aí para para que você possa ter a orientação correta.
Sim.
Tem alguma consideração, Felipe? Você queria...
Não,
é isso aí, né? A Vanessa, olha que pergunta interessante, a Vanessa onde está fazendo a seguinte pergunta: como fazer jejum sem emagrecer? Olha que pergunta boa, né? Vantagens no jejum, mas eu não quero emagrecer. Como é que eu faço? Como é que você faria, Felipe, para fazer jejum sem emagrecer?
Tem que bater uma cota calórica considerável, né? Fora do jejum. Eu não sei o que ela chama de jejum, né? Tem gente que acha que 12 horas já é jejum, 16, 18... Tem que ver isso. Se for um jejum mais curto, de 16, 18 horas, talvez em duas refeições ali dê pra você bater essa cota aí de manutenção de peso.
Uhum.
Se for tipo OMAD, né? Comer uma vez por dia ali, você come uma vez por dia, aí eu não sei se você vai conseguir comer uma quantidade calórica ideal pra você se manter num peso ideal. Tem que ir testando, tem que ir analisando.
Exato. O segredo de você não emagrecer, pessoal, é você ingerir a quantidade de calorias necessárias para você se manter sem emagrecer. Não tem outra alternativa, é só isso. Certo? Então, eu quero fazer um jejum de 18 horas. Então, você tem 6 horas para comer a quantidade de calorias para não perder peso.
Uhum.
Eu quero fazer um jejum de 24 horas. Ok, nos dias seguintes você tem que comer mais para poder cobrir o que você não comeu nessas 24 horas.
Uhum.
Tá? Simples assim, não tem muito para onde correr. O que precisa entender é que o corpo não tem um depósito de calorias que dura um dia. É uma média. Tá entendendo? O corpo não é digital, pessoal. O corpo é analógico. Então ele trabalha com médias. Tá? Então, se hoje você comeu 100 calorias a menos do suposto que você gastaria, amanhã você comeu 100 a mais, tá resolvido seu problema. É uma média. Entendeu? Você nunca vai ficar com um peso constante ao longo de toda a sua vida. Sim, eu tenho 70,0 quilos ao longo da minha vida toda. Não dá. Você vai ter 70, 70,1, 70,2, 70,69. Você vai ficar... Essa oscilação, ela é normal.
Normal, normal.
O que você precisa entender é que não dá para fazer jejum sem emagrecer e continuar comendo pouco no restante do período. Você vai emagrecer, não tem jeito. Tá? Precisa ter o aporte calórico correto se você quiser fazer jejum sem emagrecer. A Kátia Núbia Vidal perguntando: o queijo pode ser causa de dermatite?
Leite. Talvez sim, né, Tran?
Leite pode ser, tá? Precisa retirar o leite e fazer a experiência, tá? Quando eu digo pode, é pode, tá? Não significa que é, não. Porque a gente fala pode, o pessoal já escuta que é, né?
Sim.
Escuta como se a gente estivesse afirmando.
Sim, sim.
Olha a Claudinha aqui dando testemunho. Fui ao aniversário, bolo de leite ninho, não comi. Somente carne. Tudo bem.
Aí tá certo.
Eu tinha comido o bolo. Nice dizendo: o que seria elaborar? Não é só comer carne na cetogênica? Não, Nice. Infelizmente, não é só comer carne, não. Tem muitas coisas importantes que devem ser levadas em consideração em uma dieta cetogênica, que seja uma dieta cetogênica equilibrada ou uma dieta carnívora equilibrada. Tá? Existem pelo menos 3 grandes desafios numa dieta carnívora. Desafio número 1, comer a quantidade ideal de gordura. Desafio número 2, comer a quantidade ideal de calorias. E desafio número 3, comer a quantidade ideal de sódio, de sal. Todos esses 3 desafios podem fazer grande diferença em você se sentir bem ou não na hora de estar fazendo uma dieta carnívora. Tá? Por isso, eu sempre sugiro que você ou procure um grupo que já faz a dieta, como é o caso da tribo carnívora, por exemplo, ou um nutricionista como eu, como o Felipe, que podemos orientar nesse aspecto. É isso, meu amigo. Acabaram-se as perguntas. Acho que deu bom.
Legal.
Embora a gente tenha dificuldades de comunicação no início, eu acho que foi bem legal. Tivemos quase 60 pessoas no Instagram, tivemos mais 20 e tantas pessoas aqui no YouTube. Legal demais.
Perfeito. Legal. Show de bola.
Muito bom. Próxima semana não temos nutrição em dose dupla, mas temos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional, né?
Certeza.
E estaremos falando sobre suplementos. Olha que live interessante.
Vai ser legal.
Sobre suplementos. Vamos falar sobre mitos e verdades a respeito dos suplementos na próxima semana, às 19 horas.
19 horas.
Estaremos show juntos, eu, Felipe Viana, Dr. William Hudson e Dr. Adolfo Duarte.
Top.
Beleza pura. Galera.
Até a próxima semana, galera.
Muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela atenção e pela companhia. A gente se encontra na próxima semana. Forte abraço.
Valeu, Altran. Valeu,
até galera. Mais.
Boa noite. Tchau, valeu.